Senhores deputados, muito bom dia. Parece que já temos quórum, também está a vir aí o senhor deputado João Rebelo. Muito bom dia a todos. Cabe a mim presidir esta ilustre comissão na ausência dos nossos presidente e vice-presidente, senhor Marco António Costa e Miranda Calha, senhores deputados. Temos aqui uma extensa ordem de trabalhos, mas já à partida penso que irá ser simplificada. Nós temos aqui o primeiro ponto, que é a nova apreciação na generalidade dos seguintes projetos, portanto um projeto de assistência a banhistas do PEV, projeto de lei, também um projeto de lei do Bloco, que regula o direito de associação pessoal da Polícia Marítima. Um segundo ponto é a apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei do Governo que aprova a lei de infraestruturas militares, é o Sr. Deputado Joaquim Raposo, o relator. Terceiro ponto, temos projetos de resolução, um do PSD recomenda medidas urgentes de valorização dos cemitérios dos nossos heróis, um outro do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo a realização de uma auditoria forense às contas da Empordef e dos estaleiros na Vaz do Castelo. Quarto ponto, discussão e votação na especialidade de projetos de resolução, um do PSD pela Plataforma Continental e outro do PS recomenda ao Governo que promova a valorização da extensão da Plataforma Continental. E um quinto ponto, tem a ver com o requerimento do Bloco de Esquerda, que voltará a apresentar para a audição dos ex-ministros da Defesa, José Pedro Gaia Branco e Azeredo Lopes. A pedido do Sr. Deputado João Rebelo, que vem a caminho, ele pediu para que se começasse no ponto 2, embora à partida, pelo que me é dado a entender, se começássemos também pelo ponto 1 não haveria problema, mas pronto, tendo em conta o pedido do Sr. Deputado João Rebelo, iríamos começar pela apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei nº 188 do Governo, que aprova a lei das infraestruturas militares, e passava a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, que é o relator deste documento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação à questão da lei 188 de 2000 deste ano, que aprova a lei de infraestruturas militares, o Governo tomou conhecimento desta iniciativa com base na proposta que foi remetida pela Assembleia da República pelo Governo. Ela foi aprovada em Conselho de Ministros no dia 11 de março de 2019 e foi admitida dia 13 de março, por isso esta proposta enquadra-se numa iniciativa plasmada no número 1 do artigo 167 da linha SD, do número 1 do artigo 197 da Constituição, e que, bem como do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República, de oravente referido como raro. O objetivo da Lei 78 é uma proposta de Lei de Infraestruturas Militares, de iniciativa do Governo, visa estabelecer a programação do investimento na conservação, manutenção, segurança, modernização e edificação de estruturas da componente fixa do sistema de forças, bem como regular a gestão de bens imóveis afetos à defesa nacional disponibilizados para a rentabilização, aplicando o seu resultado nas medidas e nos projetos definidos. Esta iniciativa revoga a Lei de Infraestruturas Militares, em vigor, a Lei Orgânica nº 6 de 2015, 18 de maio, cumprindo assim o disposto no seu artigo 21, previa a sua revisão no ano 2018, em articulação com o ciclo de planeamento militar, ou seja, a Lei da Programação Militar. Foram ouvidos o Conselho Superior de Defesa Nacional, o Conselho Superior Militar e o Conselho de Chefes de Estado-Maior. A Lei de Defesa Nacional foi aprovada pela Lei Orgânica 1B de 2009, de 7 de julho, diploma que foi ratificado pela Declaração de Ratificação nº 52 de 2009, de 20 de julho, e alterada pela Lei Orgânica 5 de 2014, de 29 de agosto, e do qual também se encontra disponível numa versão consolidada, nestes termos, no número do artigo 46 do mencionado diploma, a previsão das despesas militares efetuadas pelo Estado na recolha de equipamentos de Forças Armadas e nas infraestruturas de defesa devem ser objeto de planeamento a médio prazo constante das leis de programação militar. A presente iniciativa visa proceder à revisão da Lei Orgânica 6 de 2015, de 18 de maio, cumprindo assim o previsto no artigo 21, que prevê a revisão deste diploma no ano 2018, com efeitos a produzir em 2019 e ser efetuada em articulação com o ciclo de planeamento militar da defesa militar. A proposta de lei 188 aprova a Lei de Infraestruturas Militares é constituída por 28 artigos, divididos em 3 capítulos, a programação e execução, o primeiro capítulo, o capítulo 2, a definição e vigência da revisão, o capítulo 3 trata das disposições transitórias e finais. A proposta de lei 188 é apresentada pelo Governo no âmbito do poder de iniciativa, plasmado no número 1 do artigo 177, à linha D, do número 1 do artigo 197 da Constituição, bem como o artigo 118 da RAR. Conforme disposto o número 2 do artigo 123 do RAR, é subscrita pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro da Defesa, pelo Secretário de Estado Adjunto de Assuntos Parlamentares e refere ter sido aprovado no Conselho de Ministros 29 de fevereiro de 2019 ao abrir das competências previstas na linha C do número 1 do artigo 200 da Constituição. Cumpre os requisitos formais elencados no número 1 do artigo 124 e também enumera o número 2 do referido artigo, que se parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados. Define concretamente o sentido das notificações introduzir na ordem jurídica, respeitando assim os limites estabelecidos no número 1 do artigo 120 do RAR. A matéria sobre a qual versa a presente proposta de lei enquadra-se por força disposto à linha D do artigo 164 da Constituição, Organização de Defesa Nacional, definição dos deveres dela decorrentes e bases gerais da organização, do funcionamento, do arquivamento das Forças Armadas e disciplina das Forças Armadas no âmbito da reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia da República. Assim, segundo o artigo, segundo o número 4 do artigo 116 da Constituição, apresenta a iniciativa legislativa, carece de votação na especialidade do plenário e nos termos do disposto número 2 do artigo 166 da Constituição, em caso de aprovação e promulgação, resistirá de forma de lei orgânica. As leis orgânicas carecem de aprovação em votação final global, por maioria absoluta dos deputados e efetividade de funções. Nos termos do número 3 do artigo 124 do Regimento, as propostas de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. E, no caso em apreço, o Governo juntou os pareceres favoráveis do Conselho Superior de Defesa Nacional e dos chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas, juntou ainda a respectiva avaliação do impacto de género, considerando que tem uma avaliação neutra nestas matérias. Relativamente ao cumprimento da lei formulária, o título de iniciativa traduz sinteticamente o seu objetivo, mostrando-se conforme o disposto no número 2 do artigo 7, número 7 da Lei 7498, de 11 de novembro. O Governo pretende aprovar a Lei das Infraestruturas Militares, revogando para esse efeito a Lei Orgânica 7/2015, de 2000 de maio. Por isso, a Comissão coloca-se à concessão da Comissão, naturalmente, aquilo que é a aprovação da Lei de Infraestruturas Militares e revoga a Lei 106, e depois a entrada em vigor também está definida. Bom, sobre as matérias em relação às propostas, como diga, consultas e contributos, foram feitas consultas, E também, foi anexado todos os fundamentos e pareceres. Na minha opinião, a programação da gestão de imóveis afetos à defesa nacional tem uma natureza intrínseca muito específica, incorporando na componente da receita o resultado da rentabilização dos imóveis afetos à defesa nacional e na componente da despesa, que são naturalmente inerentes à manutenção do património e infraestruturas da defesa nacional. A Lei de Infraestruturas Militares existe essencialmente para rentabilizar e utilizar o património das Forças Armadas e colocá-lo ao serviço das Forças Armadas, mas também do país e da sociedade civil. É de referir que a rentabilização decorrente da redução do dispositivo das Forças permitiu, por um lado, uma libertação muito significativa de imóveis e infraestruturas militares, possibilitando com essa revisão que essa revisão se canalizasse mais verbas para a área operacional das Forças Armadas. Todos estamos conscientes que a Lei de Infraestruturas Militares tem uma importância acrescida para a defesa nacional, sobretudo do ponto de vista financeiro. Mas não podemos deixar de ignorar que a sua relevância para o país e para a sociedade civil deve-nos levar hoje a olhar para além das questões financeiras. A sua relevância não se esgota, assim, nesta dimensão de conceito. A Lei de Infraestruturas Militares está, assim, associada a uma importante dimensão social, na medida que a disponibilização do património afeta à defesa nacional, passa muitas vezes também pela cedência às autarquias ou outros órgãos ou entidades públicas. É o exemplo disso, a disponibilização do antigo Hospital Militar Principal de Belém à Câmara Municipal de Lisboa para nele se construir uma unidade de cuidados continuados, com preferência pelo acolhimento dos antigos comandantes das Forças Armadas, homens que deram a sua vida pelo país em campanha. A Lei de Infraestruturas Militares é, portanto, um instrumento de gestão patrimonial com um grande impacto social. Esta é uma dimensão que, como socialista, não se pode deixar de valorizar, mas também de incentivar o seu aprofundamento como contributo para a resolução de outros problemas, como é o caso, por exemplo, da falta de alojamento estudantil e algumas cidades do país. Saliente-se igualmente o enfoque dado pelo Governo à implementação de um programa PAU que permitirá atuar sobre a rentabilização do património de forma mais célere, eficaz e estruturada. Esta é uma inovação importante que atenua a dimensão burocrática inerente a este tipo de diplomas e que poderá contribuir para a melhoria das taxas de execução do planeado. Não podemos deixar de ignorar ainda a previsão de incremento do investimento a longo prazo, de cerca de 10%, na qual se destaca a previsão de investimento na melhoria das instalações militares dos ramos e que beneficiará não só a eficácia da operação das Forças Armadas, como também o recrutamento, a atratividade, outras questões de segurança das instalações de património geral, num total de 20% do investimento previsto. Por fim, e em jeito de sugestão para o futuro, num tema que se têm conhecido avanços significativos no desenvolvimento de novos mecanismos europeus de financiamento para a defesa, não será desprovido do sentido de ponderar mecanismos a nível nacional que permitam uma articulação consequente e eficaz, precisamente, entre a Lei de Infraestruturas Militares e a Lei de Programação Militar e essas novas opções decorrentes dos instrumentos financeiros europeus para a área de defesa. Em conclusão, o que se propõe é alinhar que o Governo aprove, tomou conhecimento da iniciativa apresentada à Assembleia da República da proposta de Lei 188-12-4, aprovação da Lei de Infraestruturas Militares, a proposta de Lei 188-11-4 do Governo aprova a Lei de Infraestruturas Militares, cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua transmissão. A Comissão de Defesa Nacional é de parecer que a proposta de Lei número 188-12-13-4 do Governo aprova a Lei de Infraestruturas Militares, está em condições de ser apreciada e votada em reunião plenária da Assembleia da República. É isto, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Raposo. Iamos agora, senhores deputados que quiserem se inscrever. Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Pimentel, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, queria antes de mais cumprimentar e agradecer, ou sobretudo cumprimentar e agradecer o parecer elaborado pelo Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Joaquim Raposo, e dizer-lhe que nós vamos votar favoravelmente este relatório.
Eu não sei se o meu líder de bancada quer, como é seu timbre, fazer uma intervenção também. Brilhante elogio, eu queria fazer uma intervenção de... sublinhava a satisfação pessoal com que vejo o meu colega de bancada, meu camarada e também, perdoem-me, meu amigo Joaquim Raposo, o que me torna suspeito no que vou dizer, mas é absolutamente sincero e aqueles que me conhecem sabem que eu nestas matérias não faço nenhuma espécie, nestas e noutras não faço elogios que não sinta, felicitar o Sr. Deputado Joaquim Raposo por este trabalho absolutamente notável que este relatório constitui. Porque nós às vezes estamos a ouvir de uma forma displicente aquilo que é dito pelo relator, não é o caso de alguém que, por exemplo, na bancada do PSD, representa a memória do Sr. Comendador Santos da Cunha, que é um magnífico deputado de Braga, que seguramente partilhará comigo a satisfação de ouvir um relatório tão interessante e, ao mesmo tempo, tão audaz do ponto de vista das propostas que faz. Muitas vezes, aliás, sabemos que os autores dos relatórios se isentam, como podem, a exprimir a sua própria opinião pessoal, a opinião do relator. Não foi o caso, como aliás é seu timbre, do Sr. Deputado Joaquim Raposo. E eu acho que há aqui uma influência clara também no que tem a ver com as propostas em matéria patrimonial da larguíssima experiência de autarca que o Sr. Deputado Joaquim Raposo teve. Eu que fui seu modesto colega também numa autarquia na altura em que ele foi Presidente da Câmara da Amadora, não posso deixar de sublinhar com satisfação o contributo que a experiência pessoal do Sr. Deputado Joaquim Raposo, um jovem mas um veterano nas lides políticas na nossa terra, pôs, que o seu percurso pôs neste relatório extremamente interessante e não é um relatório que se limita, não é um relatório de um yes man, isso também tem que ser sublinhado. Nós estamos todos solidários com o Governo, estamos mesmo profundamente solidários com o Governo, é o meu caso, tão solidário, que até fiz parte dele, embora naquele modelo da Primeira República, dos 4 meses, mas Não é por isso que este relatório é feito e atrevo-me, sem ter nenhum mandato do Sr. Deputado Joaquim Raposo, embora partilhando com ele o gabinete na Assembleia da República, o que é também um imenso privilégio, desde o tempo em que ambos fumávamos e violávamos a legislação apartheid em matéria de tabaco. Hoje já não, há muito tempo que esse problema está superado, mas reparem bem e chamo a vossa atenção para a necessidade de lerem com cuidado aquilo que é dito no relatório pelo Sr. Deputado Joaquim Raposo, que é muito interessante. E há uma abordagem que é uma abordagem também, sob alguns pontos de vista, heterodoxa, que me apraz muito registar com uma palavra de profunda gratidão enquanto membro da bancada do Partido Socialista. E sublinhando também a satisfação com que eu verei este relatório ser aprovado, não é preciso ter dotes especiais para prever que o relatório vai ser aprovado e provavelmente por unanimidade, numa reunião da Comissão de Defesa Nacional, finalmente presidida pelo seu vice-presidente João Vasconcelos, autor consagrado de várias obras, está por sair uma para a qual me foi pedido um posto fácil, não sei se por causa disso ainda não saiu e tem vindo a ser atrasada, mas a que já saiu sobre o 18 de janeiro é absolutamente notável, eu tenho-a recomendado aqui por várias vezes. E, portanto, dá-me muita satisfação que esta reunião esteja a ser presidida pelo Sr. Deputado João Vasconcelos. Portanto, parabéns a ambos e fico feliz porque, entretanto, eu dei tempo para que a bancada do CDS se fizesse representar, como é o caso, ao mais alto nível. E fico com grande satisfação. Eu sei que o Sr. Deputado João Rebelo mandou prevenir que estava a chegar, mas o conceito está a chegar, como ele sabe, ele viveu na Bélgica, o conceito está a chegar em Portugal significa que se tem intenção de partir de onde se está e não que se está efetivamente a chegar. E, portanto, mas a Câmara é excelente, a gestão municipal, não diga isso para dizer que a gestão municipal é boa, porque a gestão municipal é maravilhosa. Vá. Portanto, muito obrigado, Sr. Presidente. Parabéns, Sr. Deputado Joaquim Raposo.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Soares, e pelas palavras elogiosas a meu respeito, como também ao Sr. Deputado Joaquim Raposo. Acho que não estou a cometer, enfim, a ceder aqui das minhas funções. E agora dava a palavra ao Sr. Deputado João Rebelo, do Grupo Parlamentar do CDS. Parece que tinha-se inscrito, não? Desculpa, não tinha escrito.
Só para agradecer o Sr. Deputado Joaquim Raposo e votaremos favoravelmente e agradeço toda a sua colaboração em relação a esta lei da programação das infraestruturas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Iríamos então passar à votação. Quem vota à votação deste parecer? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Iremos então, senhores deputados, agora para, efetivamente, o primeiro ponto da ordem de trabalhos, que é a nova apreciação na generalidade. Temos aqui de duas iniciativas. A primeira, que é um projeto de lei número 568 do PEV, assistência a banhistas, que já anda por aqui há muito tempo. É uma apreciação na especialidade? Na generalidade, neste caso na generalidade. Algum senhor deputado que se queira inscrever para... Para este ponto, faz favor, Sr. Deputado Rui Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados. E, de facto, neste projeto de lei, referir que as câmaras municipais, me parece que aqui são um bocado desvalorizadas. As câmaras municipais são as entidades que melhor conhecem o seu território, são as entidades que melhor conhecem os fluxos de banhistas, as datas em que o afluxo de banhistas às praias é maior ou menor, e parece-me que há aqui uma substituição desse papel das câmaras municipais por uma posição relativamente estatizada, nomeadamente na contratação de nadadores salvadores e na definição dos prazos da época balnear. As câmaras municipais já têm a possibilidade de antecipar ou de prolongar o período que está estipulado, de 1 de junho a 30 de setembro, e parece-me que está bem, porque são eles, em função do tempo e em função do seu território, melhor sabem como devem gerir esses espaços. E esta alteração que o Bloco de Esquerda propõe... Ah, é do PEV, desculpa, estava a ver, é de baixa que o Partido Ecologista Os Verdes propõe, parece-me que, de facto, retira esse posicionamento às câmaras municipais e nós não poderemos estar de acordo com esta avaliação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, se faz favor, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta é uma matéria que tem, felizmente, sido discutida amplamente aqui no Parlamento. Tivemos não só a oportunidade de discutir este projeto de lei do Partido Ecologista aos Verdes, como também no ano passado fazer, por marcação justamente do PEV, creio eu, um debate sobre assistência a banhistas, onde, obviamente, que estas questões foram tratadas de forma muito transversal. Eu concordava, o Partido Socialista concordava aqui também, com algo daquilo que já foi avançado pelo Sr. Deputado Rui Silva do PSD, isto é, o objetivo, inclusivamente, deste Governo vai no sentido de poder passar estas competências para as autarquias, mas as autarquias conseguem fazer uma gestão de proximidade, sabem, de facto, quais são as praias que são mais frequentadas pelos banhistas, conseguem, através também dos meios que têm, nomeadamente as associações humanitárias de bombeiros, enfim, conseguir montar um dispositivo de salvamento, um dispositivo mais eficaz e que contenha naturalmente os nadadores salvadores obrigatórios e em proporcionalidade correta para a assistência a estes cidadãos. Não é? Por isso, enfim, aquilo que o PEF propõe é uma alteração de paradigma que vai num sentido exatamente inverso àquilo que o Partido Socialista preconiza. Logo, será muito difícil, para não dizer totalmente impossível, ter o nosso apoio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acompanho o que foi aqui dito pelos meus dois colegas sobre esta questão, o deputado Diogo Leão e o deputado Rui Silva. E eu recordo-me, estava aqui a recordar o debate em plenário desta proposta, em que eu coloquei uma pergunta à deputada Heloísa, que era a seguinte: é muito mais, vê-se muito mais vezes, enfim, temos a possibilidade. Vou alterar o que eu queria dizer. A questão foi, porquê só 30 de setembro, alargar para 1 de abril, até 30 de setembro, quando nos últimos 15 anos o mês de outubro foi sempre muito mais quente do que o mês de abril. E muitas mais vezes as pessoas iam à praia em outubro do que iam em abril. Abril tem sido regularmente chuvoso, até usei a expressão no debate, abril, águas mil, acho que é a expressão que temos por aí. Isso tem dias. O PS tem dias em relação a isso. E a verdade é que os dados não mudaram desde esse debate, ou seja, continuamos a ter um mês de outubro muito quente, infelizmente, aliás, há dois anos tivemos os incêndios, e o ano passado também, que se sabe. E a resposta que eu tive foi não resposta nenhuma, ou seja, porque é que estamos a falar num alargamento para abril e não para, também já agora, até finais de outubro. Segundo, de facto, a lei de 44 de 2004 já prevê a possibilidade das câmaras municipais alterarem o período de abertura das praias. Portanto, não faz sentido nenhum quando todos os partidos, todos sem exceção na Assembleia da República, defendem o aumento das prerrogativas das câmaras municipais, uma descentralização para as câmaras municipais. Os modelos podem, enfim, cada um com a sua visão, mas todos defendem a mesma coisa. Temos um projeto que é centralista, objetivamente retira competências, a possibilidade das câmaras municipais intervirem em relação a esta matéria. Portanto, em relação a isso, concordo com o que foi aqui dito pelo deputado Diogo Leão e pelo deputado Rui Silva. Mas o projeto de resolução tem mais dois elementos, que devem também ser aqui analisados. Duas propostas. Perdão?
Peço desculpa, projeto de lei.
Isto eu cheguei, ainda estou a recuperar. A Assembleia Municipal do Seixal acabou às 13h45, portanto, ainda estou a coisa. A segunda... E a segunda parte do que é aqui referido e que nós todos somos favoráveis a assegurar campanhas de sensibilização. Mas eu coloquei outra pergunta à deputada Heloísa Apolónia, que era por que não revisitar propostas de vários partidos e que é a seguinte, que o cursos de, que possam ser ministrados nas escolas secundárias, acontece, por exemplo, na Bélgica ou noutros países, sobre técnicas de salvamento e coisas do que de primeiros socorros, etc., que podem ser ministrados nessas, aos alunos. Acontece em muitos países essa mesma, esses mesmos cursos que normalmente são assegurados pelos bombeiros ou pela Cruz Vermelha ou outras instituições. Também não obtive resposta, ou seja, nós podemos fazer todas as campanhas de sensibilização que quiser. Os comportamentos irresponsáveis das pessoas é que muitas vezes levam-se a afogamentos. Podemos ter nadadores salvadores, quando uma pessoa, isso ainda aconteceu há 2 anos, assisti, estava perto, uma pessoa sai de um almoço bem regado e bem animado e vai a correr dar um mergulho e depois tem obviamente ali uma paragem cardíaca e morreu ali. E não havia forma nenhuma, mesmo tendo lá o nadador salvador, o INEM que apareceu, etc., de conseguir resolver o que aconteceu. A verdade é que também não tive resposta, ou seja, isto é muito vago de assegurar uma campanha de sensibilização, todos os anos é feito e, portanto, eu acho que isto também este projeto não acrescenta nada em relação a isso. Podia ter ido muito mais longe. A terceira era, e aqui sim é uma questão que já pode dizer alguma coisa às câmaras municipais, que é que o recrutamento de nadadores salvadores seria feito exclusivamente pelo Instituto de Socorros a Náufragos, é o que é aqui proposto. Mas depois, como costuma, as praias concessionárias são as concessionárias que têm que pagar ao nadador salvador, aqui tínhamos um problema que era estar o Estado a pagar algo que está estipulado que seriam os concessionários a fazer. Mas depois disso, bom, seria criada uma taxa para suportar esse encargo. Ou seja, nós já estamos mesmo a ver como é que vai acontecer dos concessionários. A taxa vai depois cair em cima, obviamente, de quem frequenta as praias. Portanto, o próprio sistema visa evitar o que aconteceu, o que tem acontecido de vez em quando, que é concessionários não conseguem recrutar a tempo ou fazem de uma forma incompetente, depois temos períodos em que não há nadadores salvadores, para que o Instituto Stornal comece a fazer algo de início, mas depois quem é que paga? Fica aqui uma nebulosa sobre como é que isto chega até ao fim. Portanto, este projeto de resolução, apesar de ter boas intenções, peço desculpa, projeto de lei, isto está mal hoje, este projeto de lei, apesar de ter boas intenções, acaba por não resolver os problemas que tem em cima da mesa e, portanto, também não vamos acompanhar esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado Ascensio Simões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Diogo Leão já indicou o sentido de voto do Partido Socialista e fê-lo, como sempre, muito bem. Eu gostaria de juntar só mais um dado que normalmente não é avaliado pelos serviços da Assembleia da República quando não estão em causa diplomas ou quando não estão em presença de diplomas que transitem na Comissão de Poder Local. Este projeto de lei é um projeto de lei que me parece, e pelo que eu vi e dos dados que eu já recolhi, inconstitucional. Por uma razão simples, a transferência de competências da Administração Central para as autarquias locais, para a Administração Local, é irreversível. Ou seja, nós só podemos fazer, com o atual património constitucional, uma transferência de cima para baixo e não podemos implicar na recuperação de competências ou na retirada de competências às autarquias locais. Portanto, quando nós olhamos para a proposta do Bloco, aquilo que o Bloco está... O João Rebelo já me implicou. Para a proposta do Partido Ecologista aos Verdes, aquilo que nós constatamos é que vai no sentido de inverter aquilo que é a tendência natural, que é a da descentralização de competências que dizem respeito aos territórios. E também, no universo das praias, as questões da assistência a banhistas também diz respeito aos territórios. Portanto, era só uma nota de natureza mais técnica e que tem a ver com a aceitação prévia deste mesmo diploma, que não foi identificada no início do processo legislativo e que devia ter sido identificada no início do processo legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ascensio Simões. Pelas informações que temos, o Partido Ecologista dos Verdes foi informado que este projeto, o seu projeto, iria ser discutido hoje aqui, mas não, nenhum deputado dos Verdes compareceu. Penso que a única alternativa que temos... Portanto, a única alternativa que temos é enviá-lo para plenário e cada grupo parlamentar exercerá as suas prerrogativas em termos de votação relativamente a este projeto de lei. Muito obrigado. Iríamos agora então para o projeto de lei 1009 do Bloco de Esquerda, este sim do Bloco de Esquerda, que regula o direito de associação do pessoal da Polícia Marítima, primeira alteração à lei número 9 de 2008, de 19 de fevereiro. Algum deputado que queira se inscrever? Senhor deputado das Santos Simões, faz favor.
Era para propor o adiamento desta, por mais uma semana, desta, até à próxima reunião desta iniciativa.
Muito obrigado. Então vamos, enfim, se há mais uma semana, não sei se algum senhor deputado queira também exercer direito à palavra. Portanto, teremos mais uma semana de adiamento deste projeto de lei. Iríamos agora então para o ponto 3, a discussão dos seguintes projetos de resolução. Um do PSD recomenda medidas urgentes de valorização dos cemitérios dos nossos heróis. Projeto de resolução número 672/13-2.
Eu sou o deputado Joel Sá, que vai apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. É um gosto estar aqui nesta comissão, embora não fazendo parte dela. É um projeto de resolução que já tem mais de 2 anos e, pronto, poderá ter perdido aqui alguma oportunidade e alguma atualidade, mas tem como objetivo a valorização dos nossos cemitérios, dos nossos heróis, essencialmente da Primeira Grande Guerra, e, portanto, é uma valorização que queremos dar ao esforço dos nossos soldados que participaram na Primeira Grande Guerra já há mais de 100 anos. Este tema foi alertado por um historiador da minha região, que promoveu um documentário à época sobre a participação dos militares portugueses nesta Grande Guerra, da qual um antigo oficial do cemitério de Rochebourg, em França, o sargento José Silva também alertava para estes problemas relativamente ao estado de conservação deste cemitério, e no fundo este projeto de resolução alerta só para a necessidade do Estado português continuar a valorizar o esforço dos nossos antepassados, que tiveram um empenho muito forte na Primeira Grande Guerra, onde infelizmente a sua participação foi em glória, onde muitos dos portugueses acabaram por falecer nesta batalha, onde foram impiedosamente sacrificados, e portanto é um cemitério que é exclusivamente este, aqui em Calço, exclusivamente português. Os seus terrenos foram adquiridos em 1924, e é, como disse, é o único que temos que é exclusivamente português. Existem outros onde existem também portugueses, mas este é o único. E aquilo que nos alertavam, e até com o registro fotográfico, é que quando há evocação oficial, há sempre uma ligeira pintura, um corte de relva, mas fora disso, é a própria bandeira portuguesa que está em estado de desagregação. É a pintura, é as próprias campas, as lápides que já vão perdendo os nomes dos nossos antepassados, deixam de ser visíveis. As plantas que vão tomando conta do espaço junto às mesmas lápides, as árvores que vão crescendo, como demonstra uma fotografia que aqui tenho, onde as lápides estão a tombar pelo crescimento destas mesmas árvores. Aquilo que se pretende é que haja aqui um cuidado mais próximo destes nossos cemitérios evocativos de memórias dos nossos antepassados. No fundo, era basicamente isto que o projeto de resolução recomenda, é que o Estado português e o Governo tomem as medidas necessárias para que estejam, de uma forma permanente, a valorização dos nossos cemitérios, quer este que é exclusivamente português, quer os outros, onde existem também portugueses espalhados nos vários cemitérios pelo mundo. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joel Sá. Sr. Deputado Diogo Leão, do Grupo Parlamentar do PS, faz favor. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Sá, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista, enfim, é sempre favorável à valorização de património material, que neste caso honra de facto os nossos combatentes do Corpo Expedicionário Português, e dessa forma nós saudamos a intenção, e a intenção é certamente benéfica da parte do PSD. Aquilo que nós gostávamos era de observar também outro cuidado, isto é, o cuidado que é sugerido pelo Sr. Deputado João Sá nesta sua intervenção, um cuidado que todos nós aceitamos, isto é, no sentido de que temos de, enquanto país, enquanto Estado português, enquanto, enfim, deputados da Comissão de Defesa, que acompanham naturalmente os nossos mortos militares, temos de ter mais cuidado a analisar estas questões do património e da valorização do património. Mas aquilo que nós não, enfim, onde nós temos de facto uma divergência, mas pode ser uma divergência da observação temporal, quiçá, são as premissas em que assenta também o vosso projeto, no sentido de que as informações que temos são informações da Liga dos Combatentes, que está envolvida justamente na gestão do património cimitarial da Grande Guerra, quer em Portugal, quer no estrangeiro, neste caso em França. Enfim, vão no sentido de falar de degradações que fazem parte das mazelas do tempo, nomeadamente as referentes às lápides em granito, não é? Mas que decorrem, enfim, das condições rigorosíssimas dos invernos e do clima daquela região, que, enfim, que é um clima que não é comparável com o nosso, não é? Mas onde há inclusivamente propostas de se poder fazer algum restauro, não é? Mas um restauro também que não, isto é, as propostas que têm estado em cima da mesa, por exemplo, a comunidade portuguesa que vive em torno do cemitério e que o acarinha, não é? Os imigrantes portugueses, pretendem, por exemplo, isso vem nas notícias, notícias de jornais lusofrancófonos, isto é, de imigração portuguesa, pretendiam que o Estado português pudesse substituir as lápides originais em granito por lápides em mármore novas. Não é? Isto é uma proposta que existe, feita por representantes da comunidade. Não é? Isto obviamente não nos parece, por mais que as lápides de granito apresentem de facto sinais de degradação e por vezes esteja a identificação dos militares esteja um pouco já sonegada, esteja gasta naturalmente. Não é? Tem que se arranjar uma forma dos peritos poder intervir nesse sentido. Mas a verdade é que o estado de conservação, no geral, quer dos espaços verdes, quer de um monumento que os senhores também referem no vosso projeto, no monumento português de Teixeira Lopes ao combatente português, não é? Em Lá Couture, está num estado absolutamente digno, um estado digníssimo. Pelo menos estas são as informações que nós colhemos. Tiveram intervenção de limpeza e de manutenção nos últimos anos, e só isso é que permite também explicar que nos últimos 12 meses, mais ou menos, 12, 13 meses, de abril de 2018 até abril de 2019, o mês em que estamos, nos últimos 12 meses, este mesmo cemitério tenha sido visitado por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República Francesa, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República Portuguesa, o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, e, enfim, vários titulares de órgãos públicos e de órgãos de soberania destas duas nações. Isto é, eles não fariam, certamente, não fariam uma visita a um espaço que não estivesse carregado de simbolismo, mas também que tivesse a dignidade, enfim, a dignidade necessária para acolher justamente as cerimónias que lá foram feitas em honra dos nossos mortos, em honra dos portugueses tombados justamente em Lali, tombados até ao final da campanha em novembro de 1918. Por isso, enfim, nós subscrevemos e compreendemos e apoiamos certamente a valorização deste património, como o PSD o propõe, não é? Mas a nível das premissas, enfim, não há aqui informações coincidentes, as informações que pude colher são relativamente dispares, e também é preciso compreender, não é, que esta manutenção é um esforço que se faz, de facto, um esforço importante entre a Liga dos Combatentes, entre a Embaixada Portuguesa em Paris, através do seu adido militar, sempre atento a estas questões, que envolve também necessariamente as autoridades locais francesas, porque embora o cemitério seja um cemitério português, obviamente que não é a mesma coisa que ser um território de embaixada, isto é, não é só o português, não é? Por isso, enfim, obriga aqui, obviamente, a contemplar um conjunto de intervenientes diversos, mas eu creio que isso se tem feito muito sinceramente, pelo menos são essas notícias que tenho. Por isso, é nesta ambiguidade de concordarmos totalmente com a motivação, concordarmos totalmente com o objetivo final, em última instância, mas termos aqui algumas divergências em torno das premissas que são invocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Diogo Leão. Sr. Deputado João Soares, faz favor.
Eu, no fundo, era para corroborar a título pessoal aquilo que o Sr. Deputado Diogo Leão, muito melhor do que eu, disse em nome da nossa bancada parlamentar. Eu acho que este tipo de coisas têm que ser feitas com uma grande prudência. Eu já visitei esse cemitério no norte da França e já visitei também alguns cemitérios na Bélgica onde há mortos militares portugueses, nomeadamente as vítimas da Batalha de Lalis, onde nós perdemos muitos militares do Corpo Expedicionário Português. Agora, acho que a interferência de um Estado naquilo que tem que ver com o património cemiterial de outro Estado é sempre uma matéria profundamente delicada. E, sobretudo, estamos a falar de Estados da União Europeia, onde o património é tratado, apesar de tudo, com um cuidado superior àquilo que acontece nos países do chamado Terceiro Mundo. Eu gostava, aliás, de chamar a atenção para aquilo que são os títulos honrosíssimos do Sr. Deputado Diogo Leão, que hoje representou aqui a minha bancada quanto a esta matéria, no que diz respeito à Primeira Guerra Mundial. Se há alguém que saiba alguma coisa a sério em matéria da intervenção portuguesa na Primeira Guerra Mundial, é o Sr. Deputado Diogo Leão, que nos representou a todos e muito bem, por decisão unânime, embora por proposta do presidente eleito, mas ausente, Marco António Costa, numa conferência que teve aqui lugar ainda há relativamente pouco tempo e com a presença de gente muito ilustre na área da história desse período da nossa vida, da vida do nosso país. Deu, aliás, origem à publicação, e muitíssimo bem, de uma brochura cuja leitura eu recomendo vivamente a todos. E queria dizer, até para me associar aos méritos do Sr. Deputado Diogo Leão, de quem sou fã e amigo há muitos anos, fazemos ambos parte de uma associação dos amigos dos cemitérios, em postos secundários, não temos nenhum de nós responsabilidades executivas, mas temos tido algum trabalho no que tem que ver com a preservação dos cemitérios. O presidente executivo dessa Associação dos Amigos dos Cemitérios quer limitar-se a Lisboa e introduziu um L, me perdoe o Sr. Deputado João Vasconcelos, dos velhos tempos, um L é que eu chamo o L leninista, Associação dos Amigos dos Cemitérios de Lisboa. Eu nunca aceitei a designação e a introdução do L que chamo leninista, quer dizer Amigos dos Cemitérios de Lisboa, porque acho que tem que haver uma visão abrangente nesta matéria. E nós, como aliados franceses, temos tradições importantes nessa matéria. E, portanto, e os franceses, se há gente que é orgulhosa em matéria de património, embora às vezes também lhes aconteçam desgraças, e ainda ninguém referiu aqui a tragédia de ontem em Paris, talvez num dos monumentos mais visitados da Europa. A França é o campeão de visitas turísticas e Paris muito em particular, e a Notre-Dame é um património, de facto, inesquecível, mas nem nós aceitaríamos nunca que os franceses nos dessem lições sobre a forma como preservam os seus cemitérios, nem nós aceitaríamos nunca que alguma vez os franceses, como sabem, a última tentativa que os franceses fizeram começou em 1806 com o Marechal Junot, seguiu-se o Soult e uma cena e correu-lhes mal. Portanto, nós não aceitamos lições nessa matéria. Agora com os vistos gold, diz aqui o Sr. Deputado Miguel Coelho, eu queria dizer é que eu lembro, por exemplo, do papel que, quanto a uma questão desta natureza, que não tem comparação nenhuma com a questão que foi levantada pelo Sr. Deputado do PSD, sejamos sinceros, não há não há nenhum caso de degradação séria. E às vezes uma parte da nossa imigração, por razões que eu compreendo, hipervaloriza coisas que têm que ver só com a passagem do tempo, como disse, e muito bem o Sr. Deputado Diogo Leão. Houve uma situação, ainda há relativamente pouco tempo, que foi resolvida graças a uma intervenção do então Ministro da Defesa, salvo eu, Paulo Portas, que foi a do Coronel Magelo Gouveia, que estava em Timor, numa situação de profunda degradação. Eu também tive o privilégio de lá ir ver, e de facto aquilo... Mas apesar de tudo, não era nada de vergonhoso, era só lamentável. E como se pôde fazer a trasladação, porque se tratava de alguém que, ao serviço de Portugal, foi morto no conflito civil que teve lugar em Timor, isso fez sem nenhuma espécie de melindre e sem nenhuma espécie de preconceitos quanto à intervenção portuguesa. Num caso destes, parece-me difícil. Eu já agora, se me permitem, apesar de eu não sou agnóstico, eu sou ateu, como tenho tido a oportunidade várias vezes de dizer, mas enquanto autarca de Lisboa, tive o privilégio de proceder, ou de dar um contributo mínimo, modesto, para a trasladação do nosso único Papa, na Catedral de Viterbo, onde ele morreu em circunstâncias que nem o meu camarada Ascenso Simões saberá dizer quais foram, apesar de ser um estudioso destas coisas, e muito menos o Diogo Leão, porque pode ter sido vítima de um atentado, pode ter sido vítima de um acidente ou de uma experiência científica com pólvora. Como sabem, nessa altura o papado não estava em Roma, estava em Viterbo. E ele estava muito mal sepultado na Catedral de Viterbo, e foi a Câmara de Lisboa, onde eu tinha um lugar modesto nessa altura, que, conduzida por um modestíssimo, não é agnóstico, é ateu, que fez essa trasladação, e foi uma cerimónia muito bonita. O Sr. Dom José Policarpo ainda era o nosso cardeal patriarca, tínhamos um outro cardeal patriarca, que felizmente ainda está vivo, que é um homem brilhante, que vive no Vaticano, que eu já não me lembro como é que se chama, mas... e foi uma coisa de facto. E portanto, agora, eu acho sinceramente que isso, essa intervenção é feita a dar uma dimensão a uma coisa que manifestamente não a tem, a menos que tenha havido uma degradação rápida nos últimos anos. Eu confesso, devo lá ter ido entre há 15 e há 10 anos ao cemitério. Está a falar desse cemitério próximo de Lille, a norte de Lille, que é um cemitério exclusivamente português. Mas vi imagens, como disse o Sr. Deputado Diogo Leão, da presença lá do Sr. Presidente da República e do nosso Primeiro-Ministro, e até tenho ideia de ter visto selfies. Não foi nenhuma selfie feita com uma sepultura, mas foi uma selfie feita com gente que lá estava presente da nossa comunidade imigrante. Só temos razões para ter orgulho nos nossos imigrantes em França e na Bélgica, mas nesse caso não me parece que isso seja ajustado e pode ser contraproducente. Agora, uma diligência diplomática feita sobretudo a nível consular, isso sim, pode ter efeito. Agora, tem que ser eles e não poderá nunca ser o Estado português a fazer isso, nem sequer a Associação dos Amigos de Cemitério, se abandonar o L a que eu chamo leninista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos agora o Sr. Deputado João Rebelo, se faz favor.
Sr. Presidente, três observações sobre este projeto de resolução. Ele foi apresentado, se eu me recordo, em fevereiro de 2017 e, de facto, as informações que estavam disponíveis é que essa degradação era evidente. Mas por causa das celebrações do centenário do armistício, foi feita uma intervenção, foram feitas várias intervenções durante cerca de um ano e tal. Portanto, o retrato que está neste projeto de resolução já não é o retrato atual do mesmo. Mas foi importante ele ter sido feito, porque, de facto, à época era preocupante o estado de degradação em que estava. Segunda observação, o Estado deve ser especialmente responsável para que isto não aconteça e que os cemitérios dos nossos militares que tombaram fora estejam em estado de preservação com os mínimos necessários. A Inglaterra é um exemplo mesmo de um país que tem essa preservação desses mesmos cemitérios militares. Há um em Moçambique que tem essa mesma preservação. E nós temos ainda muito que trabalhar, nós como país, não é? Temos muito que trabalhar em relação aos cemitérios, nomeadamente em Angola, dos militares que lá tombaram. Não tem a ver com este projeto de resolução, mas gostaria também de recordar tudo isso. A Liga de Combatentes tem feito um esforço meritório, porque é o responsável por isso, tem financiamento do Estado para acomodar esse mesmo trabalho. Poderá não fazer mais, isto é uma observação que não interessa para aqui, mas a verdade é que nós, enfim, Ministério da Defesa, a Liga de Combatentes, pensar bem que há ainda muito por fazer em relação aos cemitérios, não agora na Europa. Em relação a isso, eu acho que o assunto ficou parcialmente resolvido, mas não fica mal a Assembleia da República aprovar no mesmo esta resolução, porque demonstra a preocupação temos em relação a estes assuntos. Mas, de facto, como foi apresentado no momento e está a ser discutido mais de dois anos depois, perdeu um bocado a sua razão no ser, porque grande investimento foi feito, ou seja, algum investimento foi feito, foi visitado, como foi aqui dito, pelo Presidente da República, Presidente da República Francesa, e, portanto, e as pessoas estavam lá presentes, muita gente, e viu que, de facto, aquilo não está no estado em que estava anteriormente. Mas eu acho que, apesar de tudo, este alerta deve ficar, porque nós não sabemos se daqui 10 ou 20 anos não voltamos a ter a mesma situação de degradação. Portanto, convém, eu acho que não, o Parlamento pode perfeitamente votar favoravelmente em votação final esta resolução, ou não sei se é, aliás, votada aqui ou não, mas eram estas observações que eu gostaria de deixar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também, já agora, algumas notas, não obstante estar a presidir aqui esta comissão. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, eu acompanhei, portanto, por indicação do Grupo Parlamentar, a visita do Sr. Presidente da República o ano passado, a Lalis. Estivemos em Lille e a Lacouture, neste caso, o cemitério de Lalis, no modo geral estava bem preservado, tal como o monumento de Lacouture, não pareceu evidentes sinais de degradação. No cemitério não, que não estive lá. É provável que este projeto tenha alguma, enfim, alguma desatualização, mas isso também não invalida, tendo em conta que a recomendação também é genérica e, naturalmente, penso que também não será prejudicado por isso. Mas é provável que, passados também mais de um ano ou dois anos, neste caso concreto, tenha alguma desatualização, sem dúvida. Mas, naturalmente, irá seguir para plenário e cada grupo parlamentar exercerá o seu direito de voto. Muito obrigado. Iremos agora, não sei se há algum deputado... Ah, sim, faz...
Sr. Presidente, agradecendo as palavras, chamar a atenção para aquilo que já foi dito. O projeto de resolução tem efetivamente 2 anos, e, portanto, perdeu um bocadinho a oportunidade e eu comecei por referir isso, e podia ter aqui alguma desatualização, mas o que é facto é aquilo que eu disse aqui, foi transmitido pelo último chefe oficial, o Sargento José Silva, portanto, alguém que esteve no responsável pela cemitéria durante... muito tempo. E à época, os sinais de agressão eram evidentes, como demonstram o registro fotográfico que tenho aqui, que me referi, portanto, e vê-se aqui uma degradação muito grande, quer nos nomes das lápides, quer árvores a tombar as próprias, devido ao seu crescimento a tombar as próprias lápides, portanto, a degradação era evidente. Há um documentário, como eu disse, foi feito por um historiador que passou na RTP, que demonstra esta degradação do cemitério. E, portanto, sei que foram feitas melhorias, ainda bem que isso aconteceu e é aquilo que se pretendia. A recomendação, no nosso ponto de vista, continua a ter atualidade, é recomenda-se que se tenha essa preocupação, quer neste cemitério, quer noutros, para o futuro, para que não volte a acontecer e que não restringimos só isso. E alertamos para todos. Portanto, há que preservar a memória de todos os nossos antepassados e combatentes. Acima de tudo, aquilo que se pretende é que haja esta valorização. Se já foi feita alguma parte, ainda bem, mas se continue e que não caia no esquecimento e que não seja só em memórias evocativas, em cerimónias evocativas, que façamos alguma coisa. Que seja permanente o seu estado de valorização e não temos a tempos com quando são datas evocativas. Eu próprio tenho alguma sensibilidade para este tema, porque o meu bisavô participou na Primeira Grande Guerra, felizmente ele voltou vivo, não está aqui neste cemitério, mas muitos outros companheiros dele ficaram aqui sepultados e há que valorizar o esforço e a memória dele. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como disse, o projeto seguirá para a votação no plenário. Temos agora, Srs. Deputados, um outro projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 2091, que recomenda ao Governo a realização de uma auditoria forense às contas da Empordef e dos celeiros navais de Viana do Castelo. Cabe-me apresentar, enfim, não obstante estar aqui a presidir este projeto de resolução. Isto também já tem sido debatido aqui nesta comissão, o tema, que tem a ver com as notícias e dados que vieram ao público sobre manipulação de contas, tanto da Empordef como dos estaleiros navais de Viana do Castelo, da parte do anterior governo, em que as contas foram manipuladas. Há documentos que provam, auditorias, etc. E que houve uma tentativa, efetivamente, da parte do governo anterior para avançar nessa matéria com dados manipulados, cujo objetivo, no nosso entender, seria a privatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo e a extinção da Empordef. Como se sabe, a Empordef está na iminência de ser extinta, de acordo com o seu objeto, com aquilo que se propunha o anterior governo, que, pelos vistos, este governo irá prosseguir esse desidrato. De qualquer modo, é uma empresa que, pelos dados, ou bem que referi há pouco, apresentam resultados positivos. Naturalmente que, em relação aos estaleiros navais de Viana do Castelo, não obstante aquilo que se passa hoje, que foi entregue a um grupo privado, ao grupo Martifer, mas o que é um facto é que o governo anterior anulou uma série de encomendas de vários navios, cerca de 10 navios, alguns de patrulha oceânica, que representariam um encaixe de muitos milhões de euros. O objetivo, na nossa opinião, com essa anulação, seria dar a entender à opinião pública, dar a entender ao país, que afinal esta empresa pública não tinha viabilidade económica e que o melhor seria privatizar. E então entrega-se este grupo privado, o grupo Martifer, que também não atravessava uma boa situação económica, e logo a seguir há um ajuste direto da parte do governo de 77 milhões para a construção de dois navios, concedendo ao STC, portanto, esta encomenda, dois navios, à Marinha. Aliás, levantou problemas a nível da União Europeia, como nós sabemos. À partida, penso que o processo estará arquivado, mas nós oficialmente também não temos informações a esse nível, mas esperemos que sim. Claro que o Governo provavelmente teria que devolver aqueles milhões todos se a empresa fosse privatizada, mas arranjou-se ali o Governo arranjou um figurino, o Governo anterior, que foi a concessão até 2031, o que evitou que Portugal tivesse que devolver muitos milhões de euros, portanto, à União Europeia. Portanto, e no fundo, o que este projeto aqui propõe é que o Governo, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, propõe que a Assembleia da República recomenda ao Governo a realização de uma auditoria forense, portanto, às contas da Empordef e dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Era só, muito obrigado. Deputada Estância Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o meu bisavô não desse cabo do dinheiro todo no jogo, eu talvez fosse ainda hoje rico. Esta introdução serve para dizer que não vale a pena nós andarmos a discutir sempre o passado. Nem vale a pena discutirmos através de uma proposta de uma auditoria forense, nem vale a pena andarmos a discutir sobre um voto apresentado à última hora, numa sexta-feira, pelo PSD. O passado é o passado, o que importa agora é seguir. Nós não concordamos com a realização desta auditoria forense pelo Governo. Se o Bloco de Esquerda quiser alterar este projeto de resolução e propor que o Tribunal de Contas a possa fazer, dentro daquilo que são as suas competências, nós ponderaremos a nossa posição. Se se mantiver este projeto de resolução tal qual está, que é recomenda ao Governo que realize uma auditoria forense, que vai para além das suas próprias competências, não se encontrando nenhuma justificação para que isso seja, não é ele que compete a fiscalização, os atos políticos foram vencidos com as eleições anteriores, as decisões são tomadas e consolidadas. Portanto, se houver uma proposta no Bloco, no sentido da realização de uma auditoria forense junto do Tribunal de Contas, que é a entidade que neste momento tem condições para fazer essa auditoria, nós ponderaremos. As questões de natureza política estão resolvidas. são passado. Não fazia parte do acordo entre o PS, o Bloco de Esquerda, o Partido Ecologista dos Verdes e o Partido Comunista, qualquer reversão relativa aos estaleiros de Viana do Castelo. E, portanto, os partidos mantêm as suas próprias posições e, neste momento, não há nenhuma posição do Partido Socialista de reversão daquilo que foram as decisões tomadas pelo governo anterior. Nem nenhum interesse em regressar a discussões políticas que só fazem com que o país perca tempo e não resolva coisa nenhuma. Portanto, a proposta do Partido Socialista é que, se o Bloco de Esquerda entender alterar a sua resolução no sentido de solicitar ao Tribunal de Contas, no âmbito das suas competências, a realização de uma auditoria forense, nós podemos ponderar o nosso voto. Se não o fizer, nós votaremos contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Pimentel, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução, o PSD, o que tem a dizer é que, de facto, não tem cabimento, numa altura destas, de facto, fazer-se uma... e pedir ao Governo que faça uma auditoria forense às contas da Impordef e dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Como nós sabemos, esta medida foi uma medida realizada pelo Governo anterior, do PSD e do CDS, da privatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo, e, como também todos nós sabemos, tem sido um sucesso. Quer esta decisão, quer esta opção política, tem sido um sucesso em Portugal. Os estaleiros de Viana do Castelo estão a produzir como nunca produziram até então. Temos aqui, ainda na semana passada, o Sr. Primeiro-Ministro esteve, e alguns membros do Governo estiveram no lançamento de um novo, o lançamento de um novo navio nos estaleiros de Viana do Castelo, e tem sido dito por toda a gente que, de facto, esta decisão de privatizar os estaleiros navais de Viana do Castelo foi uma decisão política correta, porque, de facto, nós sabemos que, quer em Viana do Castelo, quer no próprio país, isto tem sido um sucesso. E por isso, eu diria mesmo que as águas estão calmas, definitivamente, para os lados dos estaleiros navais de Viana do Castelo, e o que mostra é que, de facto, foi uma opção de sucesso e foi a opção correta. Relativamente a este ponto, achamos que não tem cabimento que se realize, que se peça, sobretudo ao Governo, que realize uma auditoria forense às contas. Por isso iremos votar contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo, do Grupo Parlamentar do CDS, faz favor.
Sr. Presidente, eu, em relação a este projeto, esta proposta que é aqui feita pelo Bloco de Esquerda, merece-me um enquadramento que é o seguinte. O processo que levou à concessão que foi entregue à OS para a gestão dos estaleiros de Viana do Castelo foi um processo difícil, foi um processo que foi muito acompanhado pela Assembleia da República, quer na Comissão de Defesa e depois a pedido do PCP a constituição de uma comissão de inquérito que analisou todo o processo. Portanto, aquela ideia de que espécie sobre o texto que o Bloco de Esquerda entanto acordou e que é o único partido que quer saber a verdade, etc. Enfim, o Parlamento já fez muito trabalho sobre isso. Dois, eu volto a repetir que o que foi aqui dito pelo antigo Presidente da Comissão Liquidária da Impordef, o Bloco acredita piamente no que ele foi aqui dito. E há pessoas que já disseram coisas contrárias. Eu, como há o contraditório que eu não sei, eu não vou agora estar a acreditar, ter que fazer fé do que é aqui dito por alguém. Ou seja, pode ser como pode não ser. Eu tenho algumas reservas sobre o que foi aqui dito por quem de direito. Mas depois nós estamos um bocado também condicionados pelo seguinte, foi aqui confirmado pelo antigo Presidente da Comissão de Liquidação da Impodep, que ele fez ele próprio uma auditoria, usando, enfim, até especificou que foram os fins de semana, não teve férias e fez aquilo, e que identificou, na opinião dele, ilegalidades graves e entregou aquilo ao Ministério Público, que, segundo consta também, abriu o inquérito. Portanto, estar a pedir uma coisa quando está a decorrer paralelamente algo, em termos judiciais, para mim não me parece muito aceitável. Dito isto, eu acho que não há receio nenhum a ter de que auditorias sejam feitas. Ou seja, achar que a Impordef viveu ao longo destes anos todos num limbo em que não era fiscalizado nem era auditado é pura e simplesmente uma mentira. A Impordef teve regularmente auditorias e teve as contas apresentadas. Portanto, isso também é outra ficção. Não é? Portanto, de repente, esta auditoria que vai acontecer e que nada aconteceu no passado. Não é verdadeiro, não é falso. O Tribunal de Contas já esteve lá no passado por outras razões e várias auditorias foram feitas, as contas foram elaboradas e as contas foram fiscalizadas. Portanto, também, achar que nós vivemos um período, enfim, que as contas de Impordef não foram acompanhadas, não é também, não estamos a ser verdadeiros sobre o que realmente aconteceu. Por outro lado, como identificou bem o deputado Assis Simão, esta resolução está a pedir uma coisa que o Governo não está nas competências do Governo, ou seja, pode o Tribunal de Contas fazer. Aliás, o Tribunal de Contas pode fazer sem sequer ser a pedido de ninguém. Acontece que o Tribunal de Contas tem muitas vezes atuado, inspirado por notícias que saem, e depois atua. Porque não sabem, tanto, olha, vamos fazê-lo. E eles têm toda a autonomia para o fazer também, verdade seja dita. Pode ser a pedido, como pode ser por iniciativa própria que eles têm nas suas competências. Exatamente. Exatamente. E eu, ou muito me engano, ou eu acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, por iniciativa, ainda recentemente, sobre os contratos da adjudicação que foram feitos por causa das manutenções dos motores dos EH-101. E, portanto, eu acho que isto não resolve nada. Não estão a decorrer paralelamente outro tipo de iniciativas e de investigações que farão o seu caminho. E, portanto, eu acho que isto não acaba por não ter muita, muita sustentabilidade nem resolver nada. E eu não acompanho aquela ideia de que nós estamos a viver numa situação absolutamente dramática sobre isso. Os estaleiros estão a funcionar bem, recomendam-se. Há uma aposta deste governo, como do anterior governo, para que isso aconteça. Portugal volta a ter e está no bom caminho de ter uma dimensão de construção naval importante. Uma aposta que todos os partidos partilham e, portanto, nós estamos a tentar aqui de criar perturbação e algo que está a correr bem, eu acho que acaba por não ter efeito. Finalmente, o Impordef, que é no mês de abril, vai ser efetivamente liquidada e, portanto, a partir daí, outra estrutura nascerá daquilo. Eu volto a repetir, com o fim da Impordef, as participações que o Estado tem nas empresas da indústria de defesa mantêm-se. Porque também foi, eu cheguei a ler isso em alguns jornais, não estou a dizer que foi o seu deputado que disse, mas transpassou isso. Com o fim da Impordef, o Estado deixa de ter, mas tem, continua a ter participação na OGMA, continua a ter 100% do arsenal do Alfeito, continua a ter sua participação na Naval Rocha, continua a ter participação na ED, continua a ter a participação na Edisoft, continua a ter outras participações. O veículo que vai controlar essas mesmas participações é que vai ser diferente. Portanto, isto parece uma vaca sagrada, o fim da Impordef, mas não é, objetivamente. E, portanto, eu acho que o Estado mantém bem um papel, às vezes minoritário, muitas vezes, mas com importância estratégica e, às vezes, com 100% do controle efetivo dessas empresas na área das... E existe uma parceria com a base industrial de defesa que está a funcionar. Ainda na semana passada houve um congresso muito importante nesta área, em que muitos parceiros lá participaram sobre essa questão, que tem a ver com o Fundo Europeu da Defesa, que tem a ver com programas partilhados e participados por outros países e que Portugal pode e vai fazer parte. E, portanto, existe uma inspiração, vamos lá dizer, e uma vivência à volta disto que está a mexer indiscutivelmente e pode ser gerador de riqueza e, finalmente, porque nos interessa também, objetivamente, no rico equipamento das próprias Forças Armadas e do seu funcionamento. Portanto, nós não vamos dar o nosso voto favorável a esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Vê se há mais algum Sr. Deputado. Só duas notas. Agradecendo as palavras dos senhores deputados relativamente a este projeto de resolução, Peço que não há muito a adiantar, os campos estão definidos. Também agradecendo a proposta do Sr. Deputado Ascenso Simões, mas nós não estamos, enfim, com a intenção de alterar naturalmente o que diz aqui. O Governo lá saberá, terá os seus mecanismos para solicitar essa auditoria forense. Nós não vamos solicitar ao Tribunal de Contas. O Governo, se não pode fazer, terá os seus mecanismos junto do Tribunal de Contas. Isso já não é da nossa competência, é da competência do Governo, nem é por aí. Se o PS quisesse aprovar, não era por aí que o mesmo, enfim, deixaria de ser aprovado, mas nós sabemos que o Partido Socialista também não está muito, como é que dizer, à vontade nesta matéria. Não esquecer que os estaleiros navais vieram do Castelo, estiveram na calha já em 2010 para serem privatizados, exatamente com o governo do Partido Socialista. Todos nós sabemos isso e daquilo que se seguiu. Pois o governo seguinte acabou por concluir esta matéria, portanto, levar a cabo a concessão, não foi possível a privatização, que essa era a ideia inicial, mas isso o país, enfim, teria que pagar todos aqueles milhões que o Estado tinha recebido, foi uma maneira airosa também de evitar essa situação. É preciso não esquecer que, quando os estaleiros foram privatizados, ou quando se iniciou, a partir de 2012, toda esta trajetória, a situação daqueles trabalhadores, daquelas famílias, o que é que passaram, o tempo de Troika, do governo seguinte. Claro que a memória é curta, todos nós esquecemos. O Bloco de Esquerda não esquece. Não esquece a situação de grandes dificuldades em toda aquela zona, e nomeadamente dos trabalhadores. E também aquela proposta que vinha desde 2004, que foi aprovada, para a construção daqueles tais 10 navios, pois foi o Guiar Branco que anulou, efetivamente, claro, alegando que o país tem as suas dificuldades. Mas isto, a crise, a Troika, serve para tudo. A seguir, enfim, entrega-se por ajuste direto, logo a seguir, quando já se sabe qual é o parceiro estratégico, privado, com dois navios, depois vêm aqueles que nós sabemos. Bom, os campos estão definidos, naturalmente o projeto seguirá para plenário da Assembleia da República e cada grupo parlamentar fará aquilo que entender. Muito obrigado. Iremos então, senhores deputados, a um último ponto. Ainda não é o último ponto, é o penúltimo.
Aqui no 4 ainda temos mais uma coisinha.
No 4, desculpe, senhor. Tem razão. Iremos para o ponto 4. Discussão e votação na especialidade. Temos dois projetos de resolução relativo já à plataforma continental, um do PS e outro do PSD, ou do PSD e outro do PS. Parece que o Sr. Deputado Ascenso Simões queria dizer algumas considerações relativamente a este ponto.
Não é propriamente sobre o tema, é sobre a condução dos trabalhos. Sr. Presidente, nós temos aqui dois projetos de resolução, os textos podem ser perfeitamente integrados e fazer-se uma resolução única. Pela nossa parte, o Sr. Deputado João Soares estaria na disposição de, com um elemento do PSD, poder fazer um texto conjunto. Se o PSD entendesse, podíamos fazer um texto conjunto na sequência de um trabalho que pudesse ser feito entre os dois partidos. É esta a proposta que nós fazemos.
Sr. Deputado Luís Pimentel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também estamos disponíveis. Propunha o Sr. Deputado António Ventura para reunir com dado que seja do Partido Socialista, para podermos chegar aqui a um texto conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Sr. Presidente, com certeza, as propostas são do PS e do PSD, portanto vamos esperar, aguardar para o texto final. Eu gostaria era de alertar para o facto de que este projeto de resolução do PSD refere-se exclusivamente aos Açores e da Madeira. E o PS é mais abrangente. Eu acho que é fundamental, de facto. Porque eu acho que é fundamental uma visão de fundo no país. Portanto, toda a região costeira portuguesa tem e precisa também de mais meios da Marinha para garantir essa mesma soberania dos mares portugueses, no mar territorial, mas também na zona económica exclusiva, onde temos soberania partilhada. Portanto, nós acompanhamos esta proposta, acho que dá reforça a votação que houve no plenário, que todos os partidos votaram favoravelmente, saindo uma resolução única, mais força dará esta mesma resolução. Portanto, aguardamos o texto final da mesma, como será seguramente o nosso voto favorável, mas vamos esperar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora, da parte do Bloco de Esquerda, também nada a opor, antes pelo contrário, também concordamos com as propostas aqui defendidas e propostas. Iríamos, então, Srs. Deputados, para um outro ponto, o último, teremos mais uma informação, que é a votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, que nós tínhamos, portanto, feito o requerimento putativo, tendo em conta que o mesmo não seria aprovado, mas também, da minha parte, não tínhamos tomado atenção sobre a não possibilidade desse mesmo requerimento putativo, tendo em conta que os senhores e os ministros da Defesa não são funcionários públicos. Mas, pronto, também foi da nossa parte, mas também nenhum grupo parlamentar levantou essa questão. Pronto, nenhum levantou essa questão. Naturalmente, fica sem efeito esse requerimento putativo e seguir-se-á hoje, normalmente, a votação do requerimento que os senhores deputados sabem qual é, com certeza. Portanto, não vou, enfim, voltar a apresentá-lo. No fundo, era para ouvir os senhores ex-ministros de Defesa Nacional, José Pedro Guerra Branco e Azeredo Lopes. Não sei se alguns senhores deputados querão adicionar algumas considerações. Senhor deputado Diogo Leão, faz favor.
Senhor Presidente, não era só para dizer, Senhor Presidente, não apresento, eu também acho que nós não precisamos de voltar a discutir, não é? Isto é, não é nenhuma intervenção direta para o Senhor Presidente, é no sentido de que, ao contrário de outras iniciativas que aqui tivemos hoje a discutir e que vêm desde da segunda ou da terceira sessão legislativa, não é? Este é um assunto que nós discutimos o mês passado, não é? Este é o requerimento, e houve posteriormente também uma declaração política do Bloco de Esquerda, em plenário. Houve uma pergunta da parte do Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Joaquim Raposo, mas todos os partidos participaram nesse debate, por isso, enfim, creio que as nossas posições não evoluíram desde, quer desde a declaração política, quer desde o debate que aqui tivemos, não é? Relembrando sempre uma coisa, relembrando que o PCP não tomou parte aqui na discussão da comissão, não é? Embora tenha deixado uma indicação de sentido de voto que seria favorável, também não toma parte hoje, está ausente, não é? Mas relembro que da parte do Sr. Presidente da comissão, da parte do PSD, da parte do CDS, da parte do Partido Socialista, houve abertura para que houvesse um modelo diferente para que se ouvisse o Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre as indústrias de defesa e para que nesse seguimento pudéssemos depois refletir, ponderar, isto é, não há aqui de todo um descartar do tema, um varrer do tema para debaixo da cama. Por isso, pelo contrário, as preocupações existem, estão obviamente entregues à justiça naquilo que toca às declarações e aos indícios, às suspeitas, enfim, não é? Elencadas pelo Sr. Presidente da Comissão Liquidatária da Impordef, e nesse sentido a justiça que faça naturalmente o seu papel. Do ponto de vista político, o Partido Socialista esteve disponível, aliás, como esteve o PSD, como esteve o CDS, para que esta matéria pudesse ter um olhar, uma análise, uma observância, agora dentro de trâmites que não nos fizessem, neste momento, não é, concentrarmos num passado já difuso, já disperso, mas sim naqueles que são os objetivos para a indústria neste momento, e, enfim, e depois sim ponderar eventuais consequências ou eventuais olhares mais para trás, caso fosse necessário. Muito obrigado. O nosso sentido de voto será contra, como tínhamos anunciado já.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Sr. Presidente, eu não vou repetir nada do que foi dito aqui em comissão e também no plenário. De facto, a metodologia não é esta. A ideia era ouvir os antigos administradores da Embordev sobre as decisões que foram tomadas. E não é ouvindo o professor Alberto Azeredo Lopes nem o doutor Iá Branco que nós vamos ter esclarecimentos, e portanto eu acho que isto está errado, ou seja, não é errado, isto não está a ver bem o filme, esta proposta, este requerimento do Bloco de Esquerda. E portanto nós mantemos exatamente o que eu disse em plenário, e o que nós dissemos na última, quando se discutiu este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Pimentel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência das duas intervenções, até porque o Sr. Presidente também acabou por prescindir de apresentar o próprio requerimento e naquilo que foi dito, quer pelo Sr. Deputado Rodrigo Leão, quer por o Sr. Deputado Diogo Leão, quer pelo Sr. Deputado João Rebelo, e por aquilo que foi dito pelo coordenador do PSD, até porque falou nisso o deputado Pedro Roque na última discussão deste requerimento, nós, evidentemente, que continuamos na mesma com a nossa posição relativamente a essa, e é a posição que nós temos, que tem o Partido Socialista, que tem o CDS, relativamente a isto, da continuação do voto que tivemos na altura e que apresentamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também não vou discutir aqui este assunto, que ele já foi subejamente discutido, mas só duas ou três notas, duas ou três considerações. Claro que o Bloco de Esquerda recusou na altura, e também recusa agora, em verdade, por audições a outras entidades, porque estamos mesmo a ver o filme. Chegávamos ao fim da legislatura e não tínhamos, as pessoas não eram ouvidas. E pelo que eu sei, o anterior Ministro da Defesa, o Sr. Dr. Azevedo Lopes, estaria na disposição de ser ouvido nesta comissão. Enfim, mas isso são informações que me chegaram e que transmito aqui. Mas também reconheço que o PSD e o CDS e o PS também, não sei porquê, enfim, não estão à vontade nesta matéria. Mas naturalmente que era ouvir os ex-ministros da Defesa e também podíamos ouvir o atual Ministro da Defesa. Claro que se elencasse aqui um conjunto de pessoas, não haveria tempo. O tempo passava, a legislatura acabava e não chegávamos a conclusão nenhuma, mas cada qual assume as suas responsabilidades, é assim mesmo. Portanto, o Bloco de Esquerda tem as suas posições, o PS terá as suas, o PSD também terá e o CDS também terá. E vamos passar à votação, se é preciso de algum senhor deputado querer também tomar a palavra. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Sr. Presidente, se o Sr. Presidente puder falar com o representante do Bloco de Esquerda e propor-lhe que altere o seu requerimento hoje, com estas sugestões que aqui foram sugeridas, nós aprovando hoje portanto, temos em condições, aprovando hoje essa proposta de audição, estamos em condições para a semana de proceder a essas audições e não das adiar para lá das eleições. Só deixar essa sugestão ao Sr. Presidente que possa contactar o representante do Bloco de Esquerda e transmitir-lhe efetivamente essa proposta, mas para dizer que nós temos em condições de a votar hoje e para a semana estamos a ouvir, se assim for esse o objetivo. Agora, se o objetivo é só lançar a lama, a suspeição e deixar tudo assim, pois o objetivo então está alcançado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mas como disse, eu sei que os senhores, Sr. Deputado, o PSD quer ouvir os mercearias, portanto, aquelas pessoas que fizeram as contas da mercearia, e não estou aqui em sentido pejorativo, mas não sei porquê que não querem ouvir os principais responsáveis políticos. Os principais responsáveis políticos relativamente a essa matéria. E não vale a pena, Sr. Deputado, porque não iríamos ter tempo, porque daqui a dias o Parlamento também vai parar um pouco para as eleições europeias, e estamos no final da sessão e estamos a ver que situações muito mais simples têm-se arrastado aqui muito tempo. Portanto, isso seria, efetivamente, não fazer nada, seria aprovado e chegaríamos ao fim da legislatura. Portanto, os campos estão definidos, vamos então às votações. Quem vota contra o requerimento, se faz favor. Portanto, eu voto favoravelmente. Portanto, o requerimento foi rejeitado com os votos do PS, do PC e do CDS e um voto a favor do Bloco de Esquerda. Tínhamos aqui já agora, só para terminar, uma informação. Temos uma conferência, o Estado de Direito e Segurança, que terá lugar no dia 23 de Abril, às 10 horas no Auditório António de Almeida Santos, aqui no Edifício Novo da Assembleia da República, organizada pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão de Defesa Nacional, em parceria com o Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança Interna da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Mas eu penso que todos nós iremos receber este convite. Os deputados, não havendo mais nada, portanto, dou por terminada esta reunião. Muito obrigado pela vossa presença.